Então eu disse que bom, fico feliz por você ver esbanjar o seu dom resplandecer. E o tempo pode ser só pra saudade bater. Depois a gente se vê no que isso vai dar. Já não sei se vai rolar como algum dia rolou, como um momento que já passou. Disse pra eu te esquecer, motivo só me acusou. Não pude me defender, que pra mim tava tudo bem. Você queria me ver, mas só pra chegar e dizer que já tinha ficado com outras caras. Já tava sem namorado e ainda tentou me beijar, fazendo de mim um refém pra saudade bater. De mim um refém pra saudade bater, só pra ver se a saudade bateu. Você já tinha deixado, me deixado de lado em banheira de água morna, como quem depois só devora. Cê tava dando na cara, mesmo sem perceber. Já tinha passado a hora de um de nós virar outrora. Tava dando na cara, mesmo sem perceber. Dando na cara de quem era eu pra você, de que você só queria ir sem hora de si. Cidade afora, tava dando na cara, mesmo sem perceber. Dando na cara de quem era eu pra você, de que você só queria ir sem hora de si. Cidade afora.
Muito bom. Toca mais uma pra nós, então.
Pra já.
Só de ouvir a tua voz, já me senti bem melhor. Se não souber mais pra onde ir, pode vir. Mas se quiser ficar, será bem-vinda quando partir, deitar ou dormir. Pensaria em lhe satisfazer. Casa, comida, e muito prazer. Não sei porquê, mas acho que não iria querer. Só viver por viver. Céu e neblina, noite sem luar. Mas se quiser voar, será bem-vinda quando sumir. Céu e neblina, noite sem luar. Mas se quiser voar, será bem-vinda quando partir. Só de ouvir a tua voz, já me senti bem melhor.
Rafael Tower, direto da cidade das capivaras e das araucárias, onde hoje os sapos estão em festa, porque faz mais de uma semana que não para de chover, né?
Eu ia muito... falar isso, que eu tamo virando sapo aqui nesse então, céu sem luar.
Tá rolando um show dos sapos lá no Parque Bariguila.
Noite sem luar todo dia.
E essa música, Rafael, que linda,
obrigado,
que coisa bonita.
Obrigado. Essa no final das contas e a anterior pra saudade bater.
Casa, comida, comenta alguma coisa de voar, quanto mais distante, melhor.
É um tira-teima, né? De que quando você ouve a voz da pessoa, às vezes já mata a saudade.
É? É. Ou no, eu tava imaginando que era aquele que quando você ama, né, você dá asas para voar e motivos para voltar.
Exato, exato, exato.
Né? Quando bonita. Você ama, ama de verdade, né?
Bonita colocação.
Né? Legal. Me diga uma coisa, quando você coloca alguma música para tocar em casa, para começar, você tem vinil?
Eu preciso trocar a agulha do meu vinil, cara.
Do
meu toca-vinil.
Ouve em MP3?
Eu tenho usado plataformas.
Ah, plataformas digitais. Me diga, porque daí você tem as suas playlists, né?
É, dá uma facilidade ali.
Mas me diga, qual que é a música top, top, master que você assim coloca, a atual de hoje, assim, isso. A maior, maior. Qual que é?
Indiehound é o nome, é uma banda de pós-rock, tem outras de pós-hardcore que são na mesma vertente, mas essa é uma banda bem... introspectiva, bastante instrumental, é guitarra, violão, tem às vezes três guitarras, slides, violino, é uma explosão sonora assim, linda. É como se fosse um rock orquestrado, assim, só que não tem tanto instrumento de orquestra além do violino.
Você pode repetir pra nós?
Basicamente, é Indiehound.
Indiehound.
Essa é a banda que eu tenho ouvido nesses dias, mas tem várias outras da mesma vertente que eu gosto bastante, que escuto a qualquer momento.
Ela é daqui do Brasil ou é de fora?
Não, de fora.
É de fora.
Explosion in the Sky, o Texas, Mogwai, tem, pós-rock aqui de Curitiba que eu gosto de ouvir é Ruído por Milímetro. Essa daí também é uma banda muito boa que eu coloco a qualquer momento e escuto por horas.
Que legal.
É maravilhoso.
Valeu a dica, porque eu vou chegar em casa
vale
hoje e vou procurar isso que você tá nos indicando como música boa, que você costuma ouvir.
Pô,
né?
Valeu, cara.
Porque atualmente, né, nós temos, é, como ele falou, nas plataformas digitais, né, se você começa uma pesquisa musical ali, você passa o resto da sua vida encontrando música boa, não é?
É verdade.
Você passa o resto da vida encontrando músicas boas, porque é muita música que existe nesse universo, que já foram gravadas, de vários países, de vários gêneros de música que você pode, né, querer procurar, como você falou, né, que é pós-punk, né, essa que você...
Pós-rock.
Pós-rock, é pós-rock. Você viu, eu fiquei com punk na cabeça.
É, mas o punk tá ali também, né,
tá perto. Tá, muito bem, e me diga uma coisa, quando você tá ouvindo essas músicas que você tanto gosta, você tem alguma mania na hora de ouvir elas?
Tocar violão em cima.
Ah, você fica
foi
tocando...
assim que eu aprendi a tocar violão.
Ah, é?
É. Colocava os CDs lá que tinha da, minha, da época da minha mãe, voltando, né? Com 9 anos era Chitãozinho Chororó, Christy Ralph. Daí, claro, tinha uns Legião Urbana, tinha uns Stones sempre. Meu pai carregava LP pra onde ele ia, do Stones, Led Zeppelin.
Que legal.
Entre outras bandas de rock consagradas, Pink Floyd. Mas como minha mãe ouvia mais música assim em casa, né? É, eu pegava ali violão e ficava batendo na frente, entendeu? Aí a gente estava ouvindo, começava a aprender um pouco, a ter noções de harmonia e tal, e daí, até hoje é assim, é onde eu exercito os acordes, as novas texturas, então eu estou ouvindo uma música e tocando outra música em cima. Então é trabalhar diferentes nuances de uma mesma nota, por exemplo.
Mais uma pergunta para você. Você que faz nas plataformas digitais, você por um acaso já conheceu algum hater seu? Alguma pessoa odiando o seu trabalho?
Cara, que eu tenha conhecimento, não.
Não?
Não.
Olha que eu já fiz essa pergunta para todos os curitibanos aqui e ninguém odeia ninguém aqui. Todo Olha, mundo adora todo mundo, não é?
Se tem um hater, ele tá bem quietinho.
É, ele tá bem quietinho, não tá reclamando de nada. Olha aí, ó. Tá muito bem, muito bem. É porque eu sou curioso, então é por isso que eu faço a pergunta, né? Porque às vezes vai que tem uma pessoa que não gosta de você e fala: o teu trabalho é horrível.
Nossa.
Não gosto do seu trabalho, porque
há
a possibilidade, né?
Isso acontece muito, né? Hoje em dia a gente tá vendo aí, né, das figuras públicas, os canceladores, os cancelamentos.
Exato.
E é uma galera que tá...
A milhão.
Esperando alguma
não,
coisa
esperando,
acontecer,
né,
tá ligado? Cara, tomara que eu não esteja na mira. Assim,
esse cara não está perdendo tempo, senhoras e senhores. Ele está lá esperando para odiar alguém. Não é?
É isso,
né?
É isso.
Muito bem. E do contrário, alguma pessoa ou algum fã-clube você já tem? Ou uma pessoa que goste de você como artista e tal?
Tenho bastante admiradores, admiradoras. Cara, eu tento manter, gerir a minha carreira de forma bem pessoal. Então, geralmente essas pessoas eu sei quem são, onde
se
moram.
Aproxima. Entendi.
São as pessoas que me inspiram dia a dia, tá ligado? Isso eu acho muito lindo, assim. Eu acho que é o motivo da arte, assim, na vida de alguém que faz por amor. Justamente, eu acho que é esse, se aproximar das pessoas, se conectar com pessoas.
Que ótimo, porque assim você inspira elas também, né?
E elas me inspiram, acima de tudo, porque eu acho, assim, o trabalho... Hoje em dia você fala de fã, a galera do cenário da produção musical não vê muito mais existentes fãs de verdade, mas eu acredito que existem sim, e eles inspiram mais os artistas até do que os artistas inspiram eles, às vezes.
Eu não tenho dúvida de que existam os fãs, eles só não se comportam da mesma maneira.
É.
Mas existem fãs sim, né?
Existem.
Porque pode ter certeza que vai ter alguém assistindo você, ou tem alguém ouvindo, ou te acompanhando pela internet que gosta muito de você, que faz disso uma referência pra ele, né?
Sim.
Então, é muito legal de você colocar também essa questão de que você se aproxima dessas pessoas que gostam do seu trabalho, pra justamente tirar esse prisma daquela coisa da estrela, do estrelismo,
não.
Né?
Tô fora.
Né? Porque...
Eu sempre fui outsider nesse sentido, assim, eu sempre quis ficar mais anonimato possível, assim, eu demorei muito pra ter Facebook, demorei muito pra colocar meus sons nas plataformas. Começou esse ano esse movimento. Antes disso eu postava só no SoundCloud e quem queria me ouvir ia por lá e tal. Esse ano eu comecei a mudar mais, assim, né? Mas o Facebook mesmo eu fui ter, acho que depois de anos que já tinha... Então eu demorei pra dar esse passo, assim, digamos, midiático, assim, saca?
Mas é que quando a pessoa se torna fã sua, ela se cega tanto, né? Que às vezes ela até tenta se imaginar sendo você, né? Porque é um pouco do fã, né?
Caramba!
Um pouco do fã é isso mesmo, né? Um exemplo é eu no teatro, assim, de assistir peças de teatro, maravilhosas e ter vontade de fazer aquela peça.
Sim.
Sabe? Ou ter vontade de atuar junto com aquele ator, com aquela atriz, porque eu acho eles fantásticos e que eu gostaria de ter essa oportunidade, né? O fã da música e o fã, principalmente da pessoa que não conhece pessoalmente o próprio fã, ele geralmente acaba colocando várias coisas na cabeça, né? Que não são suas.
Sim.
Porque você é um homem real, de verdade, que vai no banheiro, que escova o dente, toma banho.
Exato.
Sabe essas coisas do estrelismo, que às vezes você olha pro fã assim, mas aquela pessoa é um ser humano igual a você, normal.
Exato.
Né? Que também,
Que hoje em dia, através das mídias, eu acho que isso tá um pouco mais claro, assim, palpável para as pessoas verem, tipo, porque os artistas geralmente estão ali mostrando, né, o dia a dia, o ir, vir e tal. E eu acho que tá perdendo. E daí, nisso, eu acho que os fãs acabaram se tornando ouvintes meros. E, tipo, essa cultura de fãs, eu acho que ainda tá se reescrevendo, assim, de alguma forma.
A gente está em completa transformação, né,
isso,
Rafael?
É,
então a gente está sempre observando o que está por vir por aí, né? Porque ainda mais com essa tecnologia, com esse avanço da informação tão rápido, onde todas as pessoas têm a informação na hora que ela quer, né?
Bem isso.
As coisas mudam, o comportamento muda, né?
Uhum.
Muito bem, muito bem. Me diga uma coisa, você gosta de ficar em casa?
Muito, até demais.
Então você costuma ligar a televisão para assistir alguma coisa.
Assisto.
Qual que é o tipo de programação que você procura?
Ultimamente eu tenho assistido bastante séries, né? Tô, assim, Marvel, DC... Eu adoro super-heróis, são as minhas séries prediletas.
Entendi. É mesmo, são as suas prediletas. Eu ontem, eu terminei o volume 1 do Stranger Things. Nossa, é sensacional.
É boa demais.
É bom demais, gente. Muito, muito, muito legal. Muito bem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Mais agora para dentro de casa, certo? Você cozinha em casa? Você mora com quem?
Moro com a minha mãe e meu irmão. Eu faço pão, gosto bastante de fazer tortas em geral. Gosto de culinária e tal. Embora minha mãe cozinhe muito melhor que eu. Beijo, mãe, te amo. Mas eu tenho um filho também, que ele mora em outra cidade, e quando ele vem pra cá, a gente adora fazer culinária e peripécias na cozinha, germinados e coisas, suco verde. Ele adora várias coisas que eu faço pra ele.
Ah, que legal, que legal, hein? Olha, você tem um filho, quantos anos ele tem?
Ele tá com 8 anos.
Qual é o nome dele?
Ravi.
Ô, Ravi, um abraço pra você, eu tô aqui com
Beijo,
teu
filho.
Pai, tô gostando muito de entrevistar ele, porque ele é muito legal, viu, Ravi? Um abraço pra você. Então, programação de TV, séries.
Séries, desenho animado, Simpsons, não pode faltar. Eu gosto de assistir esportes em geral, acompanho a World Surf League, acompanho a Street League of Skate, The Barracks, que são os campeonatos de skate de rua.
O The Barracks, tem acompanhado.
Fantástico, fantástico. Que são manobras executadas na rua, no chão, né, no solo. E eu sempre andei de skate também, desde os 9 anos eu também ando de skate. Então eu sempre fui as duas coisas, música e skate, sempre tentando dosar um pouco de cada, assim, porque o skate é bem degradante, a gente se machuca bastante e tal. Mas gosto de esportes em geral, assim, acompanho.
Não, eu sei muito bem o que você está falando, porque eu sou do Patins Street.
Nossa.
Então eu também caio bastante, me empacoto e
mas vale
machuca.
Vale a pena, né?
Mas vale a pena.
Vale demais.
Vale demais, né? Lava a alma, não lava?
Ufa.
Tá em cima. Você
coisa.
Estando
pratique
em cima do skate, né?
Pratique esporte, seja qual for.
Pratique esporte, seja ele qual for, seja com certeza. Eu sou uma pessoa muito feliz. Esses
seja
tempos
uma
atrás,
caminhada, seja uma corrida, sabe? Qualquer coisa, movimento.
Tinha um amigo meu, fazia muito tempo que eu não encontrava com ele. A gente se encontrou e se encontrou numa pista. E ele de skate, né? Eu de patins, só que eu já tinha entrado na pista e tal, e ele ficou parado, daí eu fiquei um tempo andando e tudo mais, aí dali a pouco eu voltei pra ele assim, aí ele olhou no meu olho e falou assim, nossa, como teu olhar mudou. Eu falei, como assim? Foi você entrar na pista pra andar um pouco, teu olhar, parece que você acordou pra vida, assim. Eu falei, nossa, olha que diferença que faz praticar esporte,
nossa,
e fazer as coisas que você gosta, do jeito que você gosta, né?
Mas a energia que flui no corpo, na alma, é maravilhoso.
Legal.
Mas quem é skatista, patinador, quem ama esporte de qualquer forma é sempre mais feliz, eu acho, assim, sabe? As pessoas que levam o esporte como estilo de vida. Sim. Não só como uma busca olímpica, que não estou desmerecendo, mas...
O lifestyle.
O lifestyle, a coisa de viver no dia a dia, de saber o que você tem que fazer para você estar bem, para você andar de skate legal. É isso que vai fazer teu dia render, digamos assim.
Olha, nós temos uma coisa em comum, então, viu? Porque eu acompanho WSL, STU, The Barracks, né?
Macba. Esse daí é lá de Barcelona, na praça. É tipo um Barracks, só que eles mandam as manobras nos obstáculos da praça. Cara, esse daí você precisa conhecer, Macba Life.
Eu acompanho bastante o canal Off, né? Então, e ali sempre tem coisa boa, Muito legal, muito legal. Vamos de música, então, mais um pouco? Vamos, né? Ó, o pessoal lá do estúdio, lá atrás, lá da técnica, lá, tá todo mundo falando, manda música aí. Então vamos lá, música com Rafael Dauer, aqui no Estúdio 3 da Rádio Cultura AM 930. É com você.
Vou tocar Mundo Que Passa, música homônima ao disco.
Vendo tudo passar, não tranquilamente, entre os carros caminhando, com mil coisas à frente, pessoas restritas a um sinal, onde será que está o verdadeiro astral, além do verde, do vermelho e do laranja? Onde será que elas guardaram o resto do arco-íris? Onde será que elas guardam seus corações? Que coração pode suportar a espera de algum laranja que não seja o do pôr do sol? Que não seja o do pôr do sol? Nenhum lugar será sereno se não for no meu próprio coração. Qualquer um verá quão o mundo está gasoso, cinza e assustador, e pode ver como vai veloz na prece e compreensão. O mundo passa por nós e não é notado, nem é notado. Cabeças de quem nem o nota mais. O mundo invade as cabeças de quem nem o nota mais.
Muito bom, Rafael Dauer. Legal, hein, maninho? Opa!
Grande Guto.
Toca um violão esse rapaz, hein? Vamos lá? Nossa, toca um violão muito bom.
Muito mas obrigado.
Também, depois de tantos anos, né? Pois tinha que sair alguma mínimo, coisa. Né? Poxa. Né? Desde os 9 anos quebrando o violão.
Porra, meu. 30 anos na cabeça, rapaz.
Nossa,
são
que 21 legal.
Anos de música.
Que legal, hein? É muito legal ver você com o violão parece uma pessoa só,
Tem que ser, cara. Sempre me perguntam que deve fazer pra aprender a tocar, né? Eu falo, tem um instrumento. Por mais que, claro, seja estritamente necessário e muito melhor você ter um mestre, um professor, mas quando você tem esse contato diário com o instrumento, é aí que você aprende. É errando todo dia, tentando fazer um pouquinho diferente, e acho que esse convívio, essa intimidade traz a naturalidade, né?
A intimidade que você cria com
ele,
né?
Exato. Esse prolongamento do corpo que você falou, é isso.
É, o Giovanni Caruso, por exemplo, é autodidata, nunca estudou em lugar nenhum, não é formado em coisa nenhuma, ele é da vida.
É.
Toca, canta, compõe, nossa, muito bem, né?
Grande.
E autodidata, né? Um exemplo, né, do que você tá falando, de que se você tiver um instrumento, tiver interesse em aprender, você vai conseguir aprender, né?
Sim.
Você vai criar essa intimidade que você tem, né?
É bem parecido com o skateboard, né?
E
patins também, né? Que até aprender você vai cair bastante, vai se machucar, se ralar, vai quebrar alguns ossos. É mais ou menos isso, mas de uma forma um pouco mais poética.
Uhum. Aí você aprende aqui, aí você levanta e faz de novo, cai, levanta, faz de novo, não é?
Exato.
Eu acho que no mundo da música não tá muito diferente, não, hein? Tô brincando. Muito bem. Me diga uma coisa, Rafael. Você consegue me responder? Hoje, qual que é a sua maior gratidão?
Cara, minha maior gratidão é respirar todo dia, sabe? É poder ter uma comida na mesa, sabe? É poder falar com meu filho, saber que ele tá bem, que ele me ama. É ter contato com a minha família, que pra mim sempre foi estrutura, assim. Pra mim é tudo, assim. Primeiro de tudo, sempre veio a família, assim. Não é discurso tradicional, mas, tipo, graças a Deus eu tive amor em casa, e eu acho que isso, o amor, assim, você tá conectado com a gratidão de acordar todo dia, ter as suas atividades, e antes de dormir se agradecer, sabe, por mais um dia, eu acho que é isso, assim.
É necessário ter afeto, não é?
É isso.
Receber afeto,
afeto
das pessoas,
cara,
né? Do teu
pai,
da sua mãe.
A maior gratidão é o afeto,
é
que
o
eu
afeto,
sempre tive,
né,
das pessoas próximas.
Muito legal.
É isso.
E perto disso, o que é que mais te motiva para você ir daqui para frente?
É me superar, né? Tipo, sempre um pouco melhor, assim. Cada produção que eu faço, eu tento ser um pouco melhor, tento dar um pouco mais, sabe? É por isso que também eu trabalho como road, trabalho para outros artistas também, como instrumentista, e tá sempre nessa busca de perfeição, só que não com essa cobrança de ser perfeito, mas de buscar o melhor dentro das suas possibilidades momentâneas.
Então, nesse momento, a gente vai buscar o melhor do Rafael Dauer no violão, pedindo mais uma música pra ele. Pode ser?
Claro.
Qual que você vai tocar pra nós agora?
Deixe-me pensar. Pés no chão.
Pés no chão?
Eu acho que ela tem a ver com o que a gente fala.
Vamos com os pés no chão com Rafael Dauer.
Valeu.
Pés no chão podem trazer verdadeira condição de ser, que sobre condições deve transcender, sobre pensamentos transparecer. Pés no chão podem trazer verdadeira condição de ser, que sobre condições deve transcender, sobre pensamentos transparecer. Nenhum sonho pode me levar, pois pois aqui me encontro. Para que estar lá, pode ser que o amor me leve e junto também carregue você, meu bem. Pode ser que o amor me leve pra onde nem sei. E se poder é uma virtude breve, sei que o sangue ferve num canto entre dois. Larará, larará,
Rafael Tower se supera mais uma vez.
Valeu, Guto.
Legal, legal, maninho. Muito bom estar entrevistando você. Você é um cara muito gente boa, muito suave, fácil de conversar, né?
Fácil das suas às minhas palavras.
Fácil de tocar também, né? Porque toca muito bem, canta muito bem. É uma satisfação ter você aqui hoje.
Obrigado demais, de coração mesmo.
Muito legal, muito legal. Que bom que você está gostando também. Agora, eu como não poderia deixar te dizer, né? No começo eu comentei com você que eu também me considero um artista e um comunicador.
Sim.
E como um artista, eu tenho como responsabilidade também saber o que comunicar e ter o que comunicar, né? Uhum. Então eu estou sempre pensando muito nessa questão... da gente poder crescer em relação a todo esse preconceito, a todo esse machismo, a todo esse racismo que está aí da porta para fora, porque aqui dentro somos todos pessoas que estão trabalhando em busca de uma transformação, em busca de uma sociedade mais igualitária, né, onde todo mundo é igual, né, o homossexual, o negro, o gordo, o bobo, todo mundo é igual, né? Não existem distinções, né? Então, eu como um artista e comunicador que venho dito, eu me coloco muito nessas questões. Tá muito fácil de hoje em dia, Rafael, a gente ver pessoas comentando assim, livremente... Olha, eu não gosto muito de gordo, mas é que eu não gosto muito do cheiro da pele que ele solta. Nossa. Sabe umas coisas assim? Tipo, eu não gosto de negro, mas eu não gosto da cor. Sabe umas coisas que ainda você percebe que tem pessoas ainda que você percebe que ela está interessada em evoluir, mas ao mesmo tempo também não está buscando muito essa evolução de si mesmo para os outros, né? O que você tem a dizer? Você tem alguma história para contar, para, né, compartilhar com a gente?
Cara, eu sempre falo assim para os meus amigos e pessoas mais próximas da minha família e tal, se você tiver algo negativo para comentar sobre qualquer outra coisa, não comenta, sabe? Porque isso só vai mostrar pro outro o problema que você tem, não o problema do outro. O problema nunca tá no outro, o problema tá em você. Se aquilo te incomoda, é você consigo mesmo para resolver. Não é você expondo, sabe, tudo bem que é bom saber, né, quando uma pessoa é racista, por exemplo, né, mas é...
Justamente para que haja diálogo, para que se converse, né?
É, para a consciência mudar e tal, né, isso coletivamente as coisas acontecem, mas se você se ligar de que um comentário negativo não vai agregar em nada na vida daquela pessoa e nem nas suas, assim, não tem sentido nenhum você fazê-lo, então... Eu acho que o toque que eu dou é esse, assim.
É, porque nós dois aqui, né, a gente percebe muito, assim, hoje em dia, que ainda o machismo está dentro da gente. Porque não é muito culpa nossa, é culpa de uma sociedade que nos criou desta forma.
Né?
Não foi nem meu pai, nem minha mãe.
Sim.
Foi toda uma sociedade que dizia pra gente que a gente tinha que ser macho.
É estrutural, né?
É estrutural, né? Que a gente tinha que ser, porque, né, qualquer coisa que você fizesse fora daquele universo machista, porque você era uma florzinha, porque você é uma bichinha, porque não sei o quê, né, e querendo ou não, hoje em dia, isso ainda existe, né, existem muitas pessoas opressoras, sim, machistas, né, então, fica aqui o salve, né, para que as pessoas procurem informação e procurem respeitar as outras pessoas do jeito que elas são, não é?
E viva a diversidade.
E viva a diversidade, não é?
É
tão bom conhecer as pessoas do jeito que elas são, não é?
Exato.
Do que você acabar conhecendo uma pessoa que ela está escondendo alguma coisa para a sociedade, porque a sociedade não permite. Você já imaginou você dentro disso?
A realidade, eu acho que os nossos avós ali para trás era muito mais dura. A gente vive momentos em que acho que a mídia está ajudando a mudar a consciência. E, diferente do que muitos acreditam que a mudança de consciência social é tão impossível, eu acredito que não. Porque eu sempre fui ligado a movimentos sociais, trabalhos em ONG, voluntários em escolas, e eu vejo que a mudança ela está na nossa frente, assim, é uma questão de reflexão, autoanálise e ação, atitude.
Olha, então, que legal essa questão da autoanálise.
Escolha, você tem que escolher ser uma pessoa melhor e pronto.
Não, eu gostei dessa tua colocação da autoanálise, porque justamente a pessoa aprender a se comportar, né?
Exato.
Que é como você também mesmo disse. Então guarde pra você isso e tente evoluir
você
mesmo.
Mas trabalha com isso, não isso. É guardar naquele cantinho escuro na caixa de Pandora.
Isso, mas evolua, né? Evolua por
evolua,
si mesmo. Mas não vá, né?
Escolha ser uma pessoa melhor. É isso.
Legal. Vamos de mais música, então? Intervalo?
Intervalo.
Eu estava prestes a assassinar mais um intervalo, mas não vai dar. Então, um salve aos sapos que estão lá fora. Vamos ao intervalo, 2 minutinhos. Já voltamos.
2 minutinhos. Valeu.